Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tonight Show. Hoje eu tenho o prazer em receber mais uma vez aqui no Talk Tonight Show Rogério Berê, que está praticamente se tornando aqui um sócio do programa. Aliás, você está vendo o joinha dele. Ele está praticamente um Beto Ora da versão do Jô Soares, só que agora ele está aqui no Talk Tonight Show. Já vou pedindo para vocês todos que vão compartilhando, vão trazendo mais convidados para cá, mais a galera para assistir a gente aqui. E já vou pedir. Já vou agradecer a todos que estão aqui conosco, a Patrícia de Brito, Paulo Tinoco, a Silvia, Antônio, Maria, Mari, Maria Costa, boa noite, seja muito bem-vinda. Vocês querem participar do chat hoje? Fiquem à vontade para participar conosco, fazer as suas perguntas, mandar seus elogios, suas críticas também, peguem leve conosco também, mas podem mandar também, por que não?
Rebenta.
Rebenta, rebenta com nós, né, papai?
Rebenta.
Porque hoje, antes do meu convidado chegar aqui, Rogério Berê, comediante, de stand-up, ele que é ator,
Mentado.
compositor, vou começar tipo Marília Gabriela. Ele que hoje, antes de vir para cá, mandou algo inusitado assim pra gente, pessoal aqui do. Eu recebi isso em particular, gostaria de compartilhar com vocês, porque.
O que eu mandei?
O que que. Ele tá preocupado.
Foi nudes?
É assim que funciona aqui, ó.
Fala, papai. Você tá bom? Já tô saindo de casa. Aviso o Júlio para deixar meu banho de sais pronto antes da entrevista,
Lógico.
tá? Minha champanhe também e o meu caviar, que eu gosto muito, tá? Como eu sei que não vai ter nada disso que eu tô falando, se tiver, prepara o café que eu tô chegando, vagabundo!
E ele tá aqui agora, Rogério Verê.
E aí, meu
Meu
pai?
irmão,
Você tá
seja
bom?
bem-vindo. Não tinha caviar, não tinha champanhe, mas
Não tinha
estava do seu
nada,
agrado.
cara.
Oh, não tinha
Não
nada.
tinha nada, né? Eu pedi caviar. Coisa simples, básica, né? Caviar, champanhe e banho de sais.
E não tinha nada disso.
Falei, cara,
Mas tinha outras cositas,
tinha
né?
café, uns quitutes, uns negocinhos que
Os
você. Tem uns
Virenites.
birenites que você come, né? Inclusive, aquela
Tremoço?
limpada no dente.
Pensei que esse ia mandar um tremoço
Né?
também.
Uma limpada no dente, que é um, né?
Belezão, hoje a gente vai reviver uma coisa que a gente já fez aqui num passado, né? Num primórdio. A gente
Ai,
vai
que medo.
reviver
Ai, que
o.
medo.
Não, calma. Hoje tem surpresa para vocês. Hoje tem um quadro para quem você dá o joinha. Se você dá o joinha ou se você não dá o joinha e o porquê. Então isso é novidade para vocês. Um quadro que a gente já vem pensando há muito tempo para elaborar, desenvolvemos em 10 minutos aqui.
Olha o Júlio Fernandes ali. Que pedido é esse?
É, isso
Não,
é. É, Júlio, você não atendeu, eu passo o carão aqui com o meu convidado, tá
é
vendo?
coisa simples, Júlio. Coisa
Fica
simples,
difícil desse
cara.
jeito, fica difícil.
Você fica aí. E cadê você que você não tá aqui?
Aí, ó.
Né?
Eita, eita,
Cadê
tomou acha?
você que você não está aqui, homem de
Você
Deus?
mandou um cadê você que eu lembrei do Fernando Vanucci. Alô, você!
Alô, você. Nossa, foi longe, hein?
Nossa, é.
Não é da minha época.
Eu vi em VT, isso
É, né?
daí. Eu vi no YouTube, descobri no
YouTube.
YouTube, descobri no YouTube. Belezão,
Oi.
me conta uma coisa, como é que estão os shows aí? Que a gente,
Graças.
no programa de número 100 a gente falou muito dos shows.
Graças a Deus, cara, tem só cresce, cara, só aumenta.
Tá um atrás
Tem
do outro, né?
bastante show para fazer. Inclusive, eu tava vindo para cá e eu tava resolvendo problema de show, cara. Porque além de fazer, eu tô produzindo alguns shows, né?
Ah, você tá
Eu tô
produzindo mais uma
produzindo
galera
algum,
também.
não, eu tô produzindo, não é uma galera, né? Eu tô produzindo alguns shows específicos assim, né? Que nem dia 16 de julho agora, eu tô produzindo dois shows. Um é um espetáculo infantil, que é a Vandinha, né? Vai ser em São Bernardo do Campo, se liga a galera de
Tá.
São Bernardo, que é dia 16 de julho, é às 3 da tarde na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, mas é aberto para todo mundo, quem quiser ir, já tem link, já a parte de venda já está ativa. Então assim, então eu estava vindo resolvendo problema desse, e no mesmo dia, que vai ser cair no domingo, dia 16, no mesmo dia, à noite, vai ter um show de stand-up.
Olha que
Vai
demais.
quem o elenco é Douglas Brito, eu e Rodrigo Cáceres. né? Para quem não conhece o Rodrigo, ele
Pô, o
faz a
Rodrigão vai estar. O
imitação,
Rodrigão é fantástico,
ele
mano.
faz a...
Um beijo no coração dele, eu acho ele demais, ele é
Ele faz a
sensacional.
imitação do Zacarias, do Faustão, ele tá no programa do Silvio
E
Santos, né?
gente boníssima, né?
Gente boa
Gente
demais.
boa
E mora em
demais.
São Bernardo, cara.
Já avisa para ele que ele tá com um convite pendente comigo já tem tempo. Você
Não,
pode
eu
dar uma
aviso para
cobrada
ele, eu
nele, dá
aviso
uma
para ele.
cobrada na orelha dele
Ah,
que.
e o Douglinhas, né? O Douglinhas é ator também, ele é comediante, humorista. Ele tava fazendo Encrenca na Rede TV, né?
Também é
Mas,
outro.
cara,
Só
ele é
fera, hein,
fantástico,
meu?
ele é fantástico. Ele é um cara muito engraçado, cara, muito engraçado.
É só
E
fera.
aí eu tô, e aí eu vim pra cá, eu tava vindo pra cá e resolvendo só BO de show
Não
e
pode
cara,
fazer, não pode fazer isso
produzia.
pilotando moto, é
Não,
errado. Você sabe que não pode,
não. Não é, não, eu não vim pilotando moto, né, cara?
não? Não?
Não.
Por quê?
É porque eu tenho carro, né?
Um homem
É.
de uma. Tem uma agência,
A
né? Tem uma
pessoa tem
agência.
só moto e patins.
Eu gosto de
Então,
moto e patins, não é melhor assim?
quando tem rodízio, ele vai de patins. Né?
Essa foi maravilhosa.
Mas não tem rodízio pra moto, né, cara?
Não, tem.
Não, acho que não.
Lógico que tem. Na Rota 66 tem.
Cara, mas nós estamos falando aqui do Brasil,
Não, mas você
irmão.
falou que não
O
tem,
que eu
você não
vou fazer na
especificou.
Rota 66,
Você não
cara?
especificou o território.
Ah, não, eu
Você
tenho um
não
compromisso
Daqui a
nos
pouco.
Estados Unidos, eu tenho que chegar a tempo do rodízio na Rota 66. Puta louco, né, cara?
Eu vou trazer para vocês, vou reviver uma coisa aqui que vocês vão ver agora aí na tela para vocês. Para quem não tem a menor ideia do que significa isso, no Pitaco é um quadro onde a gente fala sobre algumas notícias aqui e o nosso convidado comenta sobre. Então eu já vou diretamente aqui falar para o Berê é o seguinte: Berê,
Oi.
gato é preso suspeito de furto nos Estados Unidos. Família chamou a polícia da Flórida por suspeitar de tentativa de roubo, mas era um felino perdido. Com você, seu comentário, Berê.
Deixa o gato. Prenderam o gato mesmo?
Prenderam o gato.
Porra, cara. Onde estamos? Onde estão? Cara, prenderam o gato. O que que ele tava roubando, cara? Peixe?
Não devia ser alguma coisa do tipo,
É
não é
o uísca
possível.
sachê?
Ele tava com contrabando de uíscas e de novelos de lã.
Não, teve até. Um tempo atrás apareceu aí, tava na internet, tava bombando, um cachorro, cara, que entrou numa loja, catou não sei o quê, saiu
E meteu a
correndo, cara.
marcha?
E meteu
Foi
marcha, cara.
pão, foi pão, ele roubou
Eu
um pão.
não
Eu vi, eu
lembro.
acho que eu vi
Eu, cara,
ele roubou um pão.
o mundo tá mudado, o mundo tá doido,
Tá meio
cara.
diferente, mas pior ainda é isso daqui, ó. Policial de trânsito de cartolina é furtado na Escócia. Função de Bob era coibir excesso de velocidade, mas ele acabou removido das ruas.
Peraí, o cara tava. É um policial de trânsito
Em formato de
em
cartolina.
forma de cartolina,
Na
cara.
Escócia. E a gente que é louco.
Chove na Escócia, cara?
O tempo lá é
É?
complicado também, chove.
Porra, porque não molhou e não caiu esse
Sei lá,
policial, cara?
levaram ele embora, recolheram o policial de cartolina.
Eu tô falando que esse mundo tá louco,
Esse mundo tá muito maluco, cara, não é possível. E tem outra
cara.
aqui.
Policial de cartolina.
Nossa ideia,
Quem
essa
é o
moda pega.
gênio que fez isso, cara? Ah,
Não vou
cara,
falar,
é
não sei.
brinar,
Ah,
cara.
não é mesmo, não é piada, não, isso é verdade.
Não, é questão, não é piada, não, cara.
Tem uma outra pior aqui, ó.
Tem pior?
Eslovaco que ia visitar a mãe em Rotterdam, na Inglaterra, vai parar em Rotterdam, na Holanda. Ele comprou a passagem errada e acabou na Holanda. Sem dinheiro e sem saber falar as línguas locais, teve que ir de encontro a uma embaixada para tentar voltar para o seu país de origem. É com você, Verê.
Cara, você sabe que eu não fui para tão longe assim, mas aconteceu algo parecido comigo uma vez, cara. Um amigo meu me chamou para tomar aquele demônio daquele Santo Daime.
Tá.
E aí eu falei, cara, não, vamos tomar esse nome. Vamos, é de boa, cara, não vai dar nada não. Falei, você tem certeza? Ele falou, vamos. Onde que é? Falei, é São José dos Campos. Eu falei, cara, tem que andar até lá, cara, para tomar esse negócio. Ele falou, é, vamos lá. Eu falei, porra. Lá fui eu com ele. Cara, chegou lá, tava tendo os negócios lá. Foi a única vez que eu tomei esse negócio, nunca mais eu tomo. Mas também tomei oito copos, cara. Mas o copo era desse
Mas não é
tamanho,
pra
cara.
tomar, é pra tomar só um
Tomei
shot
oito
só.
copos. É um negócio assim. Porque
Se
assim, eu não
tomou.
sabia como é que funcionava. Falei, cara, como é que vai funcionar? Ele falou, não, ó, tá vendo aquele balcão ali? Tinha um balcão.
Tá.
Eu falei, tô. Ele falou, então, quando acender a luz verde é que pode tomar. Eu falei, eita, nós, tem open bar nesse negócio aqui,
ainda
né?
Ainda tem o start do negócio.
É, open bar de Santo Daime, cara. Ah, tomei 8.
Foi para onde?
Cara, aí eu... Não deu nada, cara.
Tava normal.
Tava de boa. Não, acabou o bagulho e falei, tá, tô de... Ele falou, você tá bem? Eu falei, tô de boa, vou voltar pra casa. Ele falou, você tem certeza, cara? Eu falei, tenho. Peguei meu carro e vim embora. Eu só me dei conta que eu tava louco quando eu vi uma placa, bem-vindo à Copacabana. Falei, eu acho que eu tô errado.
Eu acho que você errou um pouco.
Acho que eu tô errado. Eu
acho que você errou um pouquinho. E tem uma outra, que é a última que a gente vai sair do quadro no Pitaco, mas eu vou querer o seu pitaco em relação a isso. E essa eu vou falar aqui pra vocês, porque eu li e comentamos sobre. O ex-namorado da mãe do Neymar contratou um pai de santo pra fazer uma amarração de amor. E aí, Berê, eu quero o seu comentário em relação a isso, porque essa não é divertida, essa é mais
cara,
uma
cara, essa, eu vou te falar uma coisa. É engraçado você me perguntar isso, porque ontem eu fiz uma live no meu Instagram falando sobre isso, falando sobre esse assunto. E eu, quando eu falei que eu ia abrir uma live no meu Instagram falando sobre esse assunto, eu não quis saber se era a mãe do Neymar, se era a minha mãe, se era a tua mãe. O problema não é esse, cara. Não é de pra quem foi. E sim, o problema eu acho que é muito maior aí. Por quê? É, primeiro, porque um cara que faz isso, cara... Um cara que ele se sujeita a pedir para um pai de santo para fazer uma amarração para uma pessoa que não quer mais ele perto, ele está assinando o atestado de incompetência.
Fato.
De conquistar alguma pessoa, seja ela homem, mulher, né? Não é isso. É assim. Ele está assinando o atestado de incompetência. Cara, e se você olhar, o cara não é feio. O moleque não é feio.
Não.
O moleque é boa pinta.
Mas aí talvez esteja naquele ponto do que você
mas
falou.
Mas o problema leque, né? Maior... Não, mas o problema maior, cara, é assim. Aí é onde me afeta. É onde eu tenho... Como é que fala hoje? Que você tem lugar de fala.
Você tem lugar de fala. Berê tem lugar de fala.
Por quê? Porque eu sou pai de santo de terreiro de Umbanda há 30 anos, cara.
Só 30?
Só 30 anos. Então, o que que acontece, cara? Vamos lá. Eu tento entender uma pessoa que não é da religião e que não conhece a religião e acha que a religião só é feita para isso, né? E não é. A Umbanda, ela é muito maior. A Umbanda é paz, a Umbanda é amor, a Umbanda é caridade, enfim. Aí a pessoa vai lá e pede pro pai de santo. O que me deixa mais triste, cara, é um pai de santo, um sacerdote, aceitar fazer esse tipo de coisa,
compactuar,
cara.
Compactuar com isso, né?
Por quê, Paulinho? Porque existe uma lei maior que chama-se a lei divina. Você entendeu? E você vai impactar na vida de várias pessoas. Por quê? Porque esse cara, se ele desmanchou com essa mulher, é porque, cara, terminou, acabou. Fecha-se um ciclo, começa-se outro.
Não era pra
ser. E você vai conhecer uma outra pessoa, que essa outra pessoa... É, vai te fazer feliz e vai te abrir um caminho novo, enfim. E você vai mexer com a pessoa que no caso, a mãe do Neymar. Cara, pra que você vai mexer? Porque ela também, a vida dela continua, as coisas continuam. Cara, pra que fazer isso? E um pai de santo fazer isso? Cara, eu fico muito, mas muito doido da vida, pra não falar outra coisa, cara. E se isso cair na boca do pai de santo, eu quero que se lasque, cara. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Porque você é um imbecil que fez isso, cara. Você, pai de santo, você é um imbecil que faz esse tipo de coisa. Porque, primeiro, a imagem da nossa religião, ela já é distorcida.
Bem distorcida, tá? Diga-se de passagem, né? A gente sabe disso.
Por quê?
Né?
Porque tem pessoas como ele que ajudam a distorcer.
Denigrir mais ainda.
E a Umbanda, cara, não é nada disso.
Não, Umbanda é uma...
Não é nada disso, cara. Eu não tô falando que... tem pessoas que falam, não, Berê, mas eu não concordo, eu gosto da... Cara, eu não tô aqui... falando pra você seguir isso, aquilo, outro. Eu sempre falei, cara, você tem que seguir a religião que teu coração manda. E aonde você se sente bem, ponto. Agora, cara, não vem fazer esse tipo de coisa, pô. Você vai denigrir a imagem da Umbanda,
cara.
Não precisa,
né?
E o pai de santo não precisa disso. Sabe por quê? Cara, você sabe, resumindo, sabe por que ele fez isso? Grana.
Que dinheiro? É dinheiro,
grana.
Né? É voltada a
É
dinheiro.
grana,
E
cara.
vou falar para você, Bele, eu tinha feito um comentário contigo anteriormente, até fazendo uma pergunta. Que tem pessoas que não conhecem realmente a Legião, convido a lerem sobre, conhecer, se quem não conhece vai achar,
Quem
vai se
tiver
surpreender,
curiosidade, cara, você vai se
vai
apaixonar pela
realmente vai
Umbanda, cara.
surpreender. E essas coisas de amarração realmente existem, então. Isso existe.
Infelizmente, existem, cara.
Funciona, quer dizer assim, que eu quero dizer.
Cara, funciona por um
Mas é,
tempo,
funciona na parte
cara.
ruim.
Mas é aquela coisa, cara. Como é que você deita a tua cabeça no travesseiro do lado de uma pessoa e você sabe que essa pessoa tá com você? Porque você fez um trabalho, porque você fez.
Não, isso
Você
não é legal. Isso não é
mexeu
legal. Isso não é legal.
no andar da carruagem certa da vida, cara.
Isso não é
Cara,
legal,
como é
cara.
que você consegue deitar? E como é que o sacerdote, no caso, o pai de santo, como é que você consegue pregar alguma coisa? Cara, se você faz esse tipo de besteira, assim, eu fico doido. Cara, tem muita coisa que eu escuto, eu fico quieto. Eu não sou de levantar polêmica. Cara, eu acho que cada um faz o que quer da vida, cada um se mete aonde tem que se meter. Cara, eu não gosto de polêmica, eu não me meto nessas coisas. Agora, cara, porra, mexeu com a religião, cara. Eu sou sacerdote, eu sou pai de santo há 30 anos, cara. E eu vou te falar uma coisa, eu bato no peito e falo, cara, eu nunca fiz mal pra ninguém, cara.
Nunca precisou fazer
Nunca fiz
nada.
mal e nunca cobrei um centavo das pessoas que iam dentro do meu terreiro, cara. Você entendeu? Porque não é assim, cara. Umbanda é caridade, cara. Então, o papai, você aí que fez a besteira, faz mais isso não, cara. Você vai se prejudicar. Você é o único prejudicado na história, cara. Dinheiro, irmão, dinheiro, dinheiro vai embora. Dinheiro que vem fácil, vai embora fácil.
Isso é um fato, mas Berê, dado o recado, eu queria pedir para você, de verdade, você como pai de santo, se você pudesse fazer uma amarração para mim com o Banco Central. Por quê?
Esse tipo de amarração, cara, eu não sei não.
Como assim?
Mesmo porque o banco é do centro, né? Você vai mexer com coisa aí que não
Tá,
deve.
essa foi
Essa
boa, essa
piada
foi
foi
boa,
fraca.
essa foi boa.
E se vou te falar uma coisa,
Essa foi
cara?
boa, essa foi boa.
Você tá falando desse negócio de Pai de Santo. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, que. Olha lá, a Isabela, a minha filha lá. Maldade não se faz parte da Umbanda. É isso aí.
É isso.
E o povo faz
Tudo
tudo
por
por
fama,
fama. É
né?
também, é dinheiro e fama. É isso. Não vem falar pra mim que não é. É dinheiro e fama. O cara que se presta a fazer esse tipo de coisa é dinheiro e fama.
É uma verdade, ó.
Na Umbanda é verdade, não existe isso. Este besta foi até. É, cara, é isso mesmo, irmão. Entendeu? Mas falando negócio de pai de santo, você sabe que quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai de santo, eu fui num outro pai de santo, né? Lógico, né? Ele jogou o búzio lá pra mim, ele olhou pra mim e falou assim: Menino, você vai ser chefe de terreiro. Eu falei: Tem cura, doutor? Aí ele falou: Não,
Tem cura,
você
é ótimo.
vai ser pai de santo. Eu falei: Eita lasqueira. Ele falou: Mas você não vai ser o pai de santo. Eu falei: Ô, então joga de
Vou,
novo esse buzo aí. Você ou não você?
não
Como é que é? Ele
vou.
falou: Não, você vai ser o pai pequeno da casa.
Como pai pequeno? Vamos explicar pra
Pai
galera.
pequeno assim: tem o pai de santo e
Tá.
tem o pai pequeno. É o presidente e o vice-presidente.
Tá, entendi.
Vamos numa empresa, tá? Então eu
Mas
seria.
quem sustenta a energia da casa
Som, é o pai, é o pai, é o pai, é o pai da casa, somos os pais da casa.
são os dois que
Independente se ele é pai de santo, ele é pai pequeno.
vão, os
E
dois
o
são.
Ogã.
Ah.
O Ogã é o cara que tá no atabaque. Bom, enfim, aí o cara virou pra mim assim: Você vai ser pai pequeno. Eu falei: Pô, mas eu tenho 2 metros de altura, cara.
Fica difícil,
E
né?
aí era
Fica
mó
bem.
barato que as pessoas entravam no meu terreiro e falavam assim: Eu posso falar com o pai de santo? Eu falei: Pode falar comigo. Ele falou assim: Você é o pai de santo? Eu falei: Não, eu sou o pai pequeno. Aí não, eu acho que passava na cabeça da pessoa,
Imagina um
cara.
pai grande.
Se ele é o pai pequeno,
Imagina.
quando chegar o pai de santo da casa, vai vir um boneco de Olinda, cara.
Cara, mas a Umbanda é uma maravilha, né?
Ah, cara,
É legal, é legal.
eu sou bem suspeito de falar, cara, porque eu vejo Umbanda desde que eu tinha 7 anos, cara. Meu pai trabalhava na Umbanda.
E essa questão da religião, ele é muito mais, é do coração, né? Porque assim, a religião pode ser qualquer religião. Que não seja maléfica, não tô falando de, não tô falando de
Não.
seita, tô falando de religião. É, o que vai é do coração e da fé da pessoa,
Pois
né?
é, cara, e eu fico doido quando eu vejo, não só isso na Umbanda, mas quando eu vejo. Cara, Esse tipo de coisa, cara, esses caras que fazem um monte de besteira, cara, não é só na Umbanda. Tem na Umbanda, tem no Candomblé, tem na Igreja Católica, tem na Igreja Evangélica, cara. E, cara, eu fico tão doido, falo, cara, você tem uma missão na sua vida, cara. E é uma missão tão bonita, cara,
É uma
de
missão, é
você.
uma missão
É uma
mesmo.
missão tão bonita, cara. Pregar o amor, pregar a paz, pregar coisas boas para as pessoas, porque as pessoas, quando vêm, eles vêm precisando de ajuda, eles vêm fragilizada.
É
E
verdade.
você usar, cara, sabe, desse tipo de
Para
coisa para
recurso, né?
recurso e para levar vantagem dessa pessoa. Então eu fico doido com qualquer tipo de sacerdote, de qualquer religião que façam essas presepadas.
E olha,
É que eu não me meto, cara,
não tem
porque
pouco, hein?
eu não me meto, porque, bicho, eu. Mas quando fala da Umbanda, cara, aí eu vou abrir minha boca, cara.
Tudo bem, não
Porque aí
pode.
eu falo assim, porra, então o Pai de Santo fazendo merda, cara,
Você vai
eu
poder
vou
falar
abrir minha boca.
tranquilamente, lógico.
Porque eu tenho.
São 30 anos, né?
Eu tenho subsídio pra falar, você entendeu?
Ou, como diriam os letrados, você tem lugar de fala,
Eu
né?
tenho lugar de fala, entendeu? Então, cara, então eu fico maluco, cara. Fico doido com esse tipo de coisa.
Mas agora
Aí
eu sou
agora
só.
vem, não, eu não fiz nada. Não, eu sou
Quem
inocente.
é o pai? Quem era o pai de santo? Era o Igor?
Que alegria! Ele falava assim, não, eu não fiz humor. Não, para, cara.
Vamos acalmar os ânimos aqui. Você não imitou o Igor. Não, eu vou querer então, dentro do tema da Umbanda, é claro, a gente vai falar do Umbanda Comedy também, que é um grupo e é um espetáculo que vocês estão
Cara,
fazendo,
isso é
que está
fantástico. Isso é
maravilhoso.
muito bom, cara.
Mas eu queria que você, para a gente entrar no tema, você fizesse uma abertura. Como é que eu posso falar? Abençoando o nosso bate-papo aqui, com uma passagem da Umbanda, só que na voz de Cid Moreira. Eu acho que é possível.
É,
Te peguei, não tava no script.
porque não, ele tá falando isso por quê? Porque no show eu falo o seguinte, no show do Umbanda Comedy, quando eu tô no palco, eu falo que eu tenho muita inveja da galera da Igreja Católica, cara. Por que eu tenho inveja? Porque o Cid Moreira, ele leu a Bíblia e gravou um CD. Cara, ele leu a Bíblia inteira,
E
cara.
aquele CD era. Agora fica
E
imaginando
aí.
quantas vezes ele não deve ter passado. Porque não é, não foi um one shot aquilo, com certeza. Ele não foi num tiro só que ele
Não,
gravou.
cara, não. Ele demorou, deve ter demorado muito tempo pra
Ah,
ler aquilo lá,
para mais de um ano ele demorou
né?
para gravar aquilo ali,
E
eu acho,
aí,
não?
cara, então o Cid Moreira, ele gravou a Bíblia, cara,
Domingo.
né? E aí eu falei assim, cara, que inveja que eu tenho de vocês. Por quê? Porque eu fico pensando, como seria o Cid Moreira declamando um ponto de Umbanda? E eu falei, porra, ia ser incrível, né? Eu tenho essa. Aí eu falo no palco, falo assim, eu vou resolver esse problema hoje, né? E aí eu imito o Cid Moreira com um ponto de Umbanda. Então vamos lá. O sino da igrejinha faz delém, dem, dom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua, que é dono da gira. Oi, corre, gira, que Ogum mandou.
Muito bom,
Eu faço uns três,
cara. Muito bom. Eu vi
quatro, eu faço uns três,
que imagino.
quatro pedaços de texto, de ponto de Umbanda, cara.
Foi muito
E é
bom, mano.
muito.
Foi muito bom que no programa de número 100 você fez um outro.
Eu fiz o.
Mamãe.
Mamãe Oxum, né?
Mamãe Oxum, você fez
E
Mamãe
tem
Oxum.
o hino da Umbanda, né? Que
Não,
dá
mas
pra
foi bom
brincar, né,
porque é
cara?
maravilha. Isso aí é a
E
edição.
sabe como é que surgiu isso,
Produção fica
cara?
feliz, faz corte.
Sabe como surgiu isso,
Como é que
cara?
surge essa ideia aí?
A ideia foi o seguinte: a gente tava em Belo Horizonte, tava eu, o Paulo Mansur e o Deco Machado. Tava os três no hotel. E a gente ia fazer o show no teatro em Belo Horizonte. Aí tava chegando mais ou menos o horário da gente ir pro show. Cada um num quarto e tal, não sei o quê. Aí o Paulo me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ô, Berê, tava olhando aqui, cara. Dá uns 40 minutos a pé pra chegar no hotel. No teatro.
Tá.
Tá a fim de dar uma caminhada? Eu falei, cara, por mim tudo bem.
Vou
Vou mandar
mandar.
uma mensagem pro Deco pra ver se ele aceita. Mandei uma mensagem pro Deco. O Deco falou, pô, vambora. Aí a gente, pô, tá mais ou menos todo mundo pronto e tal, não sei o quê, pum, saímos, né? E aí, vamos embora, cara, e vou mandando. E aí a gente vai andando e. Porque a gente tem um quadro no final do show, faz o show todo mundo, e no final a gente tem um quadro. Que é o. A gente chama. A gente apelidou o quadro de Kleber.
Kleber, por que Kleber?
Porque é o Kleber, é a coisa do Deco,
Tá,
Deco
é
que
piada interna?
é piada interna,
Tá.
é coisa do Deco, do Kleber Machado, enfim. Mas é um quadro que a gente joga um assunto dentro do terreiro, né, que acontece dentro do terreiro, e
E vai no
a
freestyle?
gente vai no freestyle.
Isso é difícil,
A
hein?
gente vai no freestyle.
Isso é difícil.
Aí, cara, e a gente tá falando assim, porra, como é que a gente vai fazer? O que que a gente vai falar, tal, não sei o quê. E em determinado momento eu brinquei com a voz do Cid Moreira. E aí o Paulo falou assim, pô, Berê, enfia o Cid Moreira no texto, cara. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, cara? Eu falei, pô, vou colocar, coloco, tal. E aí a gente foi andando, e aí eu fiquei matutando aquele negócio, como é que eu vou colocar? Porque tem que ter um.
Você tem que ter um gancho, né? Você tem
Tem
que
que ter
ter
um
ali um.
gancho, você tem que ter alguma coisa para. Ah, sair, entro e sai imitando. Não, né?
É,
Então
você tem
tem
que
que ter
ter um
alguma
contexto,
coisa.
né?
E aí eu falei, pô, Cid Moreira gravou
A
a
Bíblia.
Bíblia, cara.
Que
Porque
foi
já
um
foi
sucesso, né?
incrível.
Vem todos os
Um
canais passando.
dia,
É, boa.
andando pelo vale do e quente deserto, João disse a José: José, beije o meu pé. João, beije minha mão, João. Jacinto, beije. Por
Bem,
que foges, Jacinto? Por que foges?
tem um texto muito bom do Cid Moreira. Beto Hora fez um texto
Esse
muito
texto é
bom.
dele, eu
Esse também é
acabei de
dele?
fafanar.
Esse é dele
Ele
também? Não, ele tem um
não sei se é
outro.
o texto dele, cara,
Tem
mas
o
ele
da.
faz
Tem
isso,
o
cara.
da. O
Eu, e,
da...
ah, cara, eu sou muito, mas muito fã do Beto Hora,
Beto Hora é
porque
fantástico. Beto Hora é fantástico.
eu acho ele um dos imitadores mais
De Moraes
incríveis
já
que
matou ele
tem.
umas 3 vezes, mas toda vez que
Não,
teve aqui
cara,
com a gente,
para com
não,
isso.
o dia não, de viagem. Não, mas
Não.
tem um dele que é maravilhoso. É que eu tô nasalado, eu até chegava um pouquinho perto, mas não consigo. Ele fala que um dia Jesus entrou à mesa e sentou.
Ah, ele começa a contar
É,
os.
conta do Tony
Sensacional,
Duke no
cara.
fundo,
Ele é
no túnel do
sensacional.
tempo.
Ele
É muito
começa a
bom.
contar os apóstolos. Ele falou, ué, 13?
13, 14.
É
Ele
incrível,
parou e
cara.
pensou. É muito bom.
É muito incrível,
Ei,
cara.
escuta, quem são vocês aí, os
É.
dois da ponta?
Cara,
É
eu
muito bom o
sou
texto.
muito fã do Beto Hora, cara.
Berei, quantas vozes você imita aí? Porque
Não
tem
faço a
esse.
menor ideia, cara.
Tem, porque assim, ó, eu gostaria de chamar agora aqui nesse momento. Eu vou te pegar, Berei, você vai ficar bravo comigo. Todos vocês estão chegando conosco, sejam muito bem-vindos. Quer
Seja
participar do
muito bem.
chat, é
É isso
só
aí.
estar tá inscrito no canal. E eu gostaria de estar recebendo agora aqui no Talk Tornight Show. O nosso excelentíssimo presidente da República, atual presidente da República, para um bate-papo. Gostaria de saber, presidente, muito obrigado por aceitar o convite.
Eu que agradeço essa exposição, Paulo. Eu só, é complicado falar o seu nome.
É
É
Thor.
Paulinho. Paulinho,
É muito bom
pode
assim,
falar,
pode ser
Paulinho.
assim.
Qual que eu. Vamos conversar um
Presidente,
pouco.
você tem viajado muito o mundo por aí e tem visto uma diferença muito grande da qualidade de vida dos outros países para com o nosso?
Uma qualidade de vida para os outros países. A gente é um país lindo, né? Nós somos um país enorme. Logo, logo, com certeza, vocês vão ver, não vai ter diferença nenhuma. No meu governo não vai ter diferença. A picanha tá chegando,
Tá
amigo.
chegando?
O preço da batata tá caindo,
Não
né?
tô vendo isso
Só a
não.
mandioca que tá levantando bastante, né? Mas eu vou fazer um governo de quatro anos. Vou fazer um governo de 4 anos. E vai dar tudo certo. Fique tranquilo, porque no meu governo não vai faltar nem picanha, nem cerveja. E vai Corinthians, nós vamos ser campeão da Libertadores de
Ô,
novo.
presidente, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi que você tem até com estreito um relacionamento aí tem muitos elogios vindo do Leonardo DiCaprio para com Vossa Excelência. E ao mesmo tempo eu gostaria que você fizesse um resumo, uma analogia em cima disso, que Leonardo DiCaprio defende o meio ambiente, Vossa Excelência está dizendo que vai resolver o problema do desmatamento. E ao mesmo tempo eu queria entender aonde Leonardo DiCaprio com o Titanic chega próximo do submarino com os milionários e bilionários que ficaram lá.
Eu não entendi porra nenhuma do que ele me perguntou, mas se vem do Leonardo DiCaprio, tá tudo certo.
Muito bom, filho.
Essa última agora.
Porra, a puta onda que você fez, cara.
Eu dei uma volta pra ver se te ajudava.
Puta onda.
Só compliquei. Cris, seja bem-vinda. Bruno Estevam conosco. Fabiana Costa. Vão ficar aqui conosco, vão pedindo imitações. Porque agora eu vou falar com um outro presidente que tivemos. Nosso presidente antecessor. E eu queria saber, o senhor ex-presidente, como é que você aceitou essa situação de ter que entregar o país a um outro governante?
Olha, é assim. Tem que entregar, a gente entrega.
É isso?
É isso.
Bom, presidente.
Eu me confundo para fazer o presidente porque é muito parecido com o Pelé,
entende? Eu
Se
tava
você
imaginando. Eu
olhar,
te peguei sem pegar o tom.
se você olhar, entende? O que acontece? Salvem as criancinhas, poxa. Né?
Poxa vida, quem tá falando é o Pelé.
Mas é
ou o
muito
presidente?
perto.
É muito, o tom é muito próximo, né?
É muito próximo. Eu não, cara, eu
É que
sou.
você brinca, você
Eu
vai fazer
brinco,
uma
mas assim,
brincadeira.
mas é muito próximo. Se você, pro cara que tá imitar, pegar o tom de voz do Bolsonaro e brincar, e dá para brincar porque o Pelé, se você mudar um tiquinho o teu tom de voz, você já caiu pro Pelé.
Já caiu pro Pelé, né?
É.
Um que eu vi incrível fazer, claro, a gente tem o Beto Ora, falar do Beto Ora é brincadeira, mas o Beto Ora é incrível imitando o Pelé, né? O
Cara,
Pelé é uma coisa impressionante, ele chegou muito próximo.
Uma vez eu vi uma entrevista do Beto, cara, que ele fez um. Ele passou um trote para não sei quem imitando Pelé. Cara.
Não, a maravilhosa que ele tem é do Tim Maia, né? Que inclusive ele conta que ele na rádio, ele convidou o Tim Maia para ir na rádio, ele trabalhava na rádio, o Tim Maia não foi, óbvio, né?
E ele
O Tim
fez o
Maia
Tim
faltava,
Maia.
ele fez o Tim Maia e aí ele acabou o programa. Vem o dono da emissora, da rádio. O advogado do Tim Maia no telefone. Aí ele, puta que. Ferrou, né?
Caiu a casa.
Porra, eu tô aqui com o Tim. Tu imita bem pra caramba. Tu não quer dar umas entrevistas pelo lugar do Tim? Beto,
Que incrível, cara.
maravilhoso.
É incrível.
E tem alguma. Queria bater um papo com o Igor. Dava pra bater um papo com o Igor?
Muito pouco, menininho, muito pouco.
Ô, Igor, eu preciso saber com você. Agora eu vou te perguntar, Igor, na
Que
sua frente.
alegria! Eu vou matar sua mãe.
Não vou aguentar. Bom, Igor, eu preciso entender com você que, Igor, você batia um papo muito bom comigo. A gente conversava muito. Inclusive, eu coloquei a sua música, Indiana Jones, pra tocar em toda a South Beach, Miami. Eu estava lá, liguei pra
Aonde
você.
Você botou?
Em South Beach, Miami.
Não sei onde é que é essa
Coloquei
merda.
lá. E você sumiu, o que aconteceu? Ficou a estrela agora? Não fala mais com os pobres, é isso?
Agora eu tô em casa, menininho.
Comendo o coração?
Comendo o coração da sua mãe.
O Igor
da
é
vagabunda da sua irmã.
O Igor é muito bom.
Cara, eu sou muito fã dele.
Ele é demais, né?
Ele é fora da curva, né, cara?
E porque ele é isso, né? É assim, isso que eu falo assim, fora do personagem, ele fala desse jeito,
ele
é o jeito
ele é
dele.
Assim, cara. Ele é desse jeito, ele fala desse jeito.
Ele foi ali foi o finalzinho do Pânico ali, né? A gente pega o Master Trash ali, foi o finalzinho do Pânico ali, né? Pânico na TV, foi o finalzinho quando ele surge.
Cara,
eu ainda acho que ele surge, quando ele surge, eu ainda acho que ele dá um gás a mais pro Pânico, que já tava meio saindo da TV mesmo,
cara,
ali, naquele
Igor,
momento.
Cara, eu já fiz shows com o Igor. O Igor é um cara, além de ser um cara incrível no palco, fora, ele é.
Próxima vez que você fizer show com ele, você pode falar pra ele que eu tô puto com ele, real. Ele tô puto real com ele.
Ah, cara, me liga pra ele, cara.
Não, eu não, ele não, eu não. Ele vai falar, comer seu coração, arrancar seu olho e colocar no pão. Igor Guimarães, genial,
Igor Guimarães
genial.
É muito. Eu
e,
sou
mas você tem uma. Você tem uma outra excelente imitação sua. Te peguei agora, né? Você ficou pensando, né? Quem que você fez já? Vê o que você já fez, ó.
Você não fala,
hoje,
a minha mulher tá lá, né,
não,
cara?
Aqui não, hoje, eu tô falando hoje
não
que você fez
fala
aqui,
nada
hoje
não,
que você
cara.
Fez aqui, ó, que você fez aqui já.
Berenice?
Não, Berenice é um quadro à parte, daqui a pouco Berenice vem.
Ah, o Golias?
Golias?
O Golias. Cara, você sabe que eu sou.
O Golias, o que você fez aqui, eu tenho que te falar uma coisa. O programa de número 100, quando você sentou aqui, e eu sentei onde você está, e você fez aquele texto Golias. Você não tem ideia da emoção que você me causou. Muito grande a mim e a muitos que nos assistiram.
Obrigado, cara.
E foi uma emoção geral, assim. Tanto que é um do corte, o corte que tá no canal, é um dos últimos cortes que saíram no canal. É um dos cortes mais visualizados de todos os cortes que nós temos no canal.
Vocês não têm o que fazer.
É um baita de um sucesso, todo mundo elogiando.
É mesmo, cara? Obrigado, cara. Todo mundo elogiando,
porque é excepcional. Como é que, quando surge pra você o momento que você fala assim? Porque, pra quem não sabe, o Berê é ator. E
mentado.
Muito, não, é ator, ator, é ator, mentado. Dos muito bons. Quando surge pra você a ideia de assim, pô, consigo imitar o Golias?
Cara, eu sou, desde quando eu me conheço por gente, cara, eu sou muito fã do Golias, cara. Por quê? Porque eu via coisas da Praça da Alegria.
Praça da Alegria.
Não que eu via, porque eu era novo, eu tô com 51, eu não sou da época. Mas assim, tinha algumas coisas, por exemplo, a Praça da Alegria, e ela teve uma época que ela passou na Rede Globo. E o Golias, ele fazia a Praça da Alegria. E o, se eu não me falha a memória, quem sentava no banco era o Miele. Né?
Miele, era Miele.
E aí, cara, o que que acontece? Eu assistia e eu adorava, cara. Eu sempre gostei. Você sabe que eu tenho uma foto minha quando eu era moleque. Eu tô recebendo diploma, acho que de, sei lá, cara, de primário, alguma coisa assim. E tem uma foto minha que eu tô com o canudo na mão, moleque, e olhando assim pra foto e fazendo a cara do Golias.
Tava fazendo já a cara
fazendo do Golias. Fazendo a cara. Eu devia ter ali, cara, uns. Acho que uns 8, 9 anos.
Já.
Aí, cara, o Golias pra mim sempre foi uma baita de uma referência de comediante, de humorista. E eu lembro que eu morava na Lins Vasconcelos e do lado da minha casa tinha uma locadora. Tá. E assim, com o incêndio da Record, não se tem muita coisa. Se eu procurar no YouTube, cara, do coisas do Golias antiga, você vai achar trechos de coisa ele, o Carlos Alberto de Nóbrega, que foi um grande parceiro dele, de fazer o esquete juntas, tal, e juntos. E tem a Família Trapo.
Família Trapo, você encontra alguma coisa ali.
Tem legal. Coisa do show do dia 7, que é o aniversário do Bronco, que eles fazem e tal. Então, assim, cara, eu era um cara que eu ia toda semana, eu alugava fita pra assistir o Golias, cara. E assim, e aí, meu pai e minha mãe ficavam malucos comigo, porque era assim, por exemplo, você pegava na segunda, tinha que devolver na quarta, vai. Ah, e era um valor, até, né? Aí você não entregava, você passava o dia, o valor ia subindo, né, cara? E eu, por exemplo, pegar na segunda, era pra entregar na quarta, entregar no sábado, irmão. Porque eu assistia aquilo o tempo todo.
Direto.
Tanto é que, cara, a Família Trapo é uma peça que, cara, eu sabia o roteiro inteiro, eu sabia todas as falas do Golias. Do Golias, do Zelone, do Jô Soares, do Renato Corte Real, da Renata Fronze. Cara,
porque decorou, né? Ficou assistindo direto.
Então, eu assistia tudo, cara. Show do dia 7. Cara, eu ia procurar tudo. E aí, depois, com o YouTube, cara, eu continuei, cara.
E aí,
e eu continuei e aí surgiu, brincando. Né? E aí, cara, aí começou a esse negócio de imitação e tal. E eu comecei, e imito, cara. E eu criei é tão gostoso imitar ele, cara. Cara, teve uma vez que a Cris, a minha mulher, a gente foi pra Serra Negra. Aí estamos andando em Serra Negra, não sei o quê. De repente tem um busto no meio da praça ali. Eu não sabia. Tem um busto no meio da praça, a gente tá andando. A Cris olhou e falou assim, amor, olha só. Tem um busto ali. Eu falei assim, vamos ver quem é. Ela falou assim, será? Ela levantou a lebre e falou, será? Eu falei, será? Cara, era um busto do Ronald Golias.
Ronald Golias.
Que tem ali ele sentado numa praça, num banco. E, cara, eu vou te falar uma coisa, não tenho vergonha nenhuma, cara. Eu me emocionei demais de ver aquele busto.
Que vergonha que seria.
Ah, cara, isso. Sei lá. Cara, tem gente que fala que tem vergonha de falar que chora, que se emociona. Ah, eu choro em inauguração de posto de gasolina com a fanfarra tocando e o cara cortando a faixa. É isso.
Tamo junto nessa
aí
também.
Eu choro no Datena, cara.
Não, também tamo junto nessa aí. Então,
entendeu? O show da Xuxa, final de ano da Xuxa, então.
Não,
cara,
não posso nem assistir.
Eu gastava um rolo de papel higiênico. Então, cara, eu gosto muito, eu sempre fui muito fã do Golias, cara. Sempre
fã do Golias.
Até hoje, cara. Vira e mexe, eu tô no YouTube vendo alguma coisa dele, da escolinha, do Golias, da praça.
Vocês ouviram o que ele disse. Então, eu vou fazer o seguinte. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tour Night Show, edição parcial. Hoje eu estou recebendo... que tá rindo. Hoje eu estou recebendo, de outrora, Ronald Golias. Seja muito bem-vindo, Ronald.
Tudo bem, menino? Como é que vocês estão aí do lado? Olha eu aqui, de novo, no Talk Tour. Tô chique.
Tá chique demais,
menino. Tô chique demais, menino. Como é que você tá?
Eu tô cabeludo. Eu tô bem.
Cabeludo.
Você gostou?
As madeixas.
Tá ajeitado?
As madeixas. Aqui fica os caramanchones, hein?
Ronald, me diz uma coisa. Como diga. É que tá com a família Trapo? Tá bacana?
Mas, escuta, tá tudo tranquilo. Você sabe que... Tinha duas porguinhas, a porguinha tava na praia,
tá,
né? Aí ela tava tomando sol, tava lá bonitando, tomando sol dela. Daqui a pouco chegou outra porguinha assim, ai, amiga. Ela falou, que foi? Falei, tô com frio, muito frio. A outra falou assim, mas por que? Tá com... Tô com frio, muito frio. Ela falou, menina, você tá fazendo coisa errada. Sabe o que você faz? Sabe quando, na hora que você fica aqui na praia, porque na hora que aparecer uma moça e ela tiver deitada pra tomar o sol, né? Aí você vai lá e sobe nela.
Ó? Oh,
você boa. Sobe nela.
Boa.
E quando ela for no banheiro fazer xixi, na hora que ela baixar a calcinha, o que, que você faz? Você sobe. Ali é quentinho. Ali é quentinho, você vai ficar quentinha. Aí depois, quando você sair dela, você tá quentinha. Ela falou, é mesmo? Ela falou, sim. Passou 2 dias, a porguinha tava na praia, chegou a outra, falou assim, amiga. Ela falou, que foi? Eu tô com frio, muito frio. É de novo? Sim, tô com muito frio. Tô com frio. Ela falou, você fez o que eu pedi? Ela falou, eu fiz. Eu fui direto no banheiro. Aí quando a moça foi lá pra fazer o xixi, eu subi. E ali não é quentinho? Eu falei, é quentinho. Mas estava tão quentinho que eu dormi. E quando eu acordei, sabe onde eu tava? No bigode do motoqueiro a 130 por hora.
Não sai não. Golias, você é genial, você é maravilhoso.
Mentira.
Mas é verdade. Mas eu queria... Antes de pedir, agradecer a sua presença, se você vai se retirar, eu queria pedir para você que explicasse para as pessoas, que as pessoas não, algumas pessoas não entendem ainda direito a língua portuguesa, e elas se atrapalham um pouco com o mas, o mais. E no seu dialeto tem mais ainda um outro ponto, né, também. Que se você pudesse dar algum exemplo para a gente, assim...
As pessoas confundem, porque hoje a internet acabou com a língua portuguesa. Você clica lá no zap zap, você clica, mas não, existe o mas, o mas e o mais. Você tá entendendo?
Sim.
O mas, eu vou lá, mas não vou mais. Aquelas meninas são mas. E dois, mas, dois é quatro. Você tá entendendo? Que cato nós tava falando mesmo?
Eu tava falando sobre isso mesmo. Ronald Golias no Talk Tour Night Show. Maravilhoso, Berê. Não, é impressionante, cara. É impressionante o quão bom é.
Ah, mentira.
É muito bom. Mandem os joinhas aí, manda a galera. Mandem os joinhas aí pra provar que
a Maria que Costa mandou uma caixa esquisita.
Que é muito bom. A caixinha de risada. É uma boquinha de risada ali. Não, é muito bom.
A Rosemary tá pedindo socorro ali, ó. Boa noite, em especial, minha querida amiga. Socorro. Ela tá com um problema.
Não tinha vírgula ali, não. Tinha? É. Eu não sei. O nosso teleprompter hoje não tá...
não, cara. A Rosemary tá trocando a ideia com a Maria do Socorro. Elas estão cagando pra entrevista. Elas estão trocando ideia no chat.
As pessoas batem papo. As pessoas vêm se marcam ponto. Você vai fazer o que hoje?
Vamos se encontrar no Talk Tour.
Vamos no Talk Tour bater um papo lá no chat? O chat virou...
Que alegria.
É alegria. Vou comer o coração das duas, né? E vai agora ter uma surpresa para vocês aqui, que é o seguinte, é uma surpresa para vocês, é uma surpresa para o nosso convidado também, agora, que é o quadro, ainda não temos arte para isso, vai ter uma arte em breve para isso, para a chamada do quadro, que é o quadro para quem você dá o joinha e para quem você não dá o joinha e o porquê para quem você não dá o joinha. Bire, você tava imaginando isso daí quando você chegou? Nem a pau, né?
Cara, não, esse negócio do... É o quadro GG, né? Joinha, joinha.
Joinha, joinha. GG. É. Aí deu uma travada, deu erro 404.
Calma,
aqui no
deu
momento.
Deu bug na criança.
Deu, daqui a pouco... Porque deu um... É. Você sabe como é que eu sou com o negócio de português, então eu fiquei meio doido aqui agora. Né? Eu fiquei... Travou a mente. Mas a primeira pessoa que eu quero que você fale pra gente aqui... Se você tira ou... Se você dá o joinha, você tira. Você tira já, ó, eu ia tomar processo.
Tá me imitando, meu?
Desculpa, seu Raul. Desculpa, seu Raul. Eu ia tomar... Tomar processo. Pra quem você dá o joinha...
Ainda bem que é o joinha,
e
né?
E pra quem você não dá o joinha... Se você dá o joinha...
O joinha
você
pra
não
quem
dá
você
o joinha,
usar isso aqui, tá,
é,
gente?
O joinha é esse aqui.
Esse é o joinha. Sim. Não é apelido de nada.
É, o joinha é o nosso joinha.
Não existe nenhum apelido. O joinha é isso aqui, ó.
O joinha...
Joinha é isso aqui, ó.
Joinha.
Joinha.
Então, é o seguinte... Pra você dá ou não dá o joinha e o porquê pra esse personagem é aqui.
Mas muito ter conhecido ele pessoalmente, mas infelizmente eu não conheci.
Vou perguntar pra galera aqui, só pra saber com a galera aqui, se vocês conseguiram ouvir aqui, que teve uma intercorrência técnica momentânea nossa, se vocês conseguiram ver, por favor,
vocês conseguiram
dá
ouvir.
Um joinha aí pra gente, por favor, porque apareceu na tela aí pra vocês. Mas vamos seguir aqui, a gente
falando
do Golias... Falamos do Golias, também gostaria
cara,
de.
Cara, pra mim ele tá. Pra mim ele tá. Ele tá num nível.
É outro nível, né?
Cara, como comediante, como humorista, pra mim ele tá num outro patamar, cara.
Ele é impressionante.
E olha que eu amo Chico Anísio, Jô Soares e por aí vai, cara.
Então, já que você falou, me dá um joinha aí ou não dá um joinha aí. É, eu vou voltar no Ronald, como vocês não ouviram, eu vou voltar depois no Ronald, mas...
Dá uma travada lá, não ouviu.
Antes de
o
voltar...
Júlio tá falando que não ouviu, o Bruno
então,
falou
beleza,
que travou.
Ótimo, obrigado por avisar. Então, antes de voltar nesse, eu quero esse personagem que ele acabou de falar aqui. Olha só como estamos em sintonia e nem programamos isso.
Em vez de você botar a imagem, você tá travando, cara,
não,
coloca...
Não
fala, só fala, fala, fala o nome.
Não, mas que vai ser legal pra galera ver na tela, isso é legal. A galera tá ouvindo a gente aqui. Você dá o joinha ou não dá o joinha pra esse jovem?
Cara, Chico Anísio, cara, ele é o professor, cara. Pra mim, ele é o professor. É, a forma com que ele... A facilidade que ele tinha pra fazer personagem, a genialidade que ele tinha... para fazer todas as coisas que ele fazia. Então, desculpa. É, lógico. E, cara, eu não conheci, mas eu tive prazer de conhecer e de... Vou fazer mais um show com ele, com o filho, que é o Niso Neto, cara.
Que, então, que é sensacional, que é, né? Ele,
cara,
ele
de uma humildade...
Ele
irmão.
É bem bacana. Pode estender um convite a ele para cá, viu? Que ele já tem um convite
cara, eu vou
a
falar,
ele aqui
cara, eu vou falar com ele, mas assim... O Niso é de uma humildade, uma simplicidade, cara.
Ele é muito bom.
Né? E ele podia ser... Cara, ele é filho do Chico Anísio. E assim, as pessoas falam... As pessoas, uma vez, a gente tava juntos, né? Que a gente ia fazer um show. Aí um cara virou e falou assim... Cara, foi o mais próximo que eu cheguei do Chico Anísio.
Tá.
Falando pro Niso. Eu virei pro Niso e falei assim... Niso... Foi o mais próximo que eu cheguei do Daniel San no Cobra Kai. E muito obrigado. Porque ele é dublador. É um puta dublador, um puta ator.
Dublador.
Puta comediante, um puta humorista. O Niso, ele é incrível. E é uma pessoa extremamente simpática. E, cara, no palco, no stand-up, ele é incrível também. Né? E aí, cara, eu conversando com o Niso, ele falou um negócio pra mim que eu não tinha me ligado. Ele dublou o Batman, cara.
Dublou o Batman.
Ele fazia a voz do Arnold Schwarzenegger.
Olha só.
Que era o Mr. Freezer.
Que era o Freezer, né?
É.
Olha só que loucura.
Incrível, cara.
Olha, eu não sabia disso também.
É.
Sabe quem a gente teve aqui? O Orlando Vigiani, né?
Orlando Vigiani.
Ah, dublador dos Jacksons, de Marty McFly, De Volta para o Futuro, oh, incrível, e entre outros gigantes. Gigantesco, mandar um beijo para ele, falamos hoje. Inclusive, logo logo ele vai estar aqui de volta. Quem sabe eu não consigo trazer essa dupla aqui, Orlando Vigiani e Berê, novamente aqui no programa. O que eu vou fazer, como vocês estão falando que as imagens estão tá ficando sem áudio, então assim, eu vou colocar a imagem para vocês saberem quem é, e aí a gente volta no Berê, para o Berê fazer o comentário. Do próximo, então, eu quero saber se você dá o joinha ou se você não dá o joinha para essa pessoa aqui. E volta pro convidado.
Cara, Jô Soares, cara. É o que eu falei. Eu falei antes, né? Falei do Golias e falei desses dois gigantes, esses dois gênios da comédia, e que é o Jô Soares e o Chico Anísio, cara. São referências. Eu, quando era moleque, eu assistia Vivo Gordo, Balança Mais Não Cai, tinha vários programas humorísticos, cara, o Chico Total. Então, cara, eu tenho uma referência com esses caras que é incrível. E, nossa, é lógico que eu dou vários joinhas, tanto para Jô Soares, para Chico Anísio, cara. Muito.
É maravilhoso, né?
Joinhas, cara.
Para quem não sabe, vocês vão entender agora algo que o Berê foi, e com louvor, na sua adolescência, sua infância, sua adolescência, ali, porque ele vai ter que dá o like ou não dá o like para essa pessoa aqui.
Kashmit. Cara, ele podia não ter feito mais nada na vida dele. Ele, eu não lembro o ano agora, não sei se foi 80, foi 80 e alguma coisa. Os caras ganharam o Pan-Americano.
82.
Eu não vou lembrar agora.
82, cara. Em cima dos Estados Unidos.
Pois, ganharam um Pan-Americano. Lá, né? Dentro dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, perdendo de 20. Acabou o primeiro tempo, o Brasil estava perdendo de 20 pontos. O Marcel me manda uma pera, né? Que na gira do basquete, que sim, me manda uma pera no meio da quadra, a bola cai. E eles vão pro intervalo perdendo de 18 pontos, cara. E os Estados Unidos, cara, só tinha fera que depois a galera toda tava tudo na NBA.
Não, e eles revolucionaram, né? Aquele time revolucionou, né?
E aí, cara, o Brasil voltou no segundo tempo, cara. Marcel, Oscar, Pipoca, Gerson, Amauri, Paulinho Vilas Boas. Cara, só tinha... E cara, eu ganhei do Paulinho Vilas Boas o tênis que ele jogou o Pan-Americano.
Que demais.
Por quê? Porque meu primo tinha uma academia, Carioquinha Esporte Total, que pra quem não conhece, o Carioquinha foi um gigante, sim, do basquete, né? E de uma geração anterior. E eles jogavam, e eles iam nessa academia, né? E o Paulinho Vilas Boas deu um tênis. Não foi o tênis que ele jogou, mas foi o tênis que ele levou, que tava com o Pan-Americano. Cara, eu guardei esse tênis até apodrecer, cara.
Que demais isso daí. Isso é uma baita história. E você sabe que por conta desse time brasileiro...
E ó, Oscar, joinha. Tem muita gente que fala um monte de groselha de você, cara.
Eu adoro Oscar.
Mas, cara, ó.
Oscar é maravilhoso.
Isso é incrível, papai.
Quem que fala o groselha do... Quem que fala o groselha quem fala o groselha do Oscar não sabe, cara, quem é o Oscar. Não sabe o que o Oscar fez, ponto. Cara. Eu também defendo o Oscar pra caramba.
Eu defendo, e assim aquele... como defendo um rapaz chamado Rubens Barrichello.
Fantástico. Rubens também, ó, o pós-Senna, o melhor piloto brasileiro, que tivemos, brasileiro.
O brasileiro tem uma mania de meter final. O pau no
sabe
nos
que é
ídolos
isso?
Daqui,
sabe
cara.
Sabe o que é isso?
O povo chato, cara.
O povinho chato também. Eu acho que cuida um pouco,
cara,
dos seus ídolos.
O Rubens, ele é incrível, cara.
E você sabe que aquele time... do Brasil, causou uma revolução nos Estados Unidos, a ponto dos Estados Unidos, em 92, para os Jogos de Barcelona, a Federação de Basquete faz um acordo com a NBA, e a NBA manda algo que jamais veremos igual.
Não, os caras mandaram o Dream Team.
Ah, os caras mandaram Larry Bird, Magic Johnson, vou falar de... Shaquille O'Neal ali, não, o O'Neal não tava, não, era Magic Johnson, Charles Barkley.
Eles mandaram
Bird,
um time, cara.
Michael Jordan.
Mas que nem se descesse 5 ET na terra, ganhava dos caras.
O jogo, salvo engano, o jogo que eles ganharam com a menor diferença de pontos foi uma coisa de 26 pontos na final contra a Sérvia.
Cara, eu sou um cara que eu gosto muito, que esse ano eu assisti assisto a NBA e assisto também a NBB, né?
Ah, e a NBB. Você tá gostando da NBB?
Cara, eu tô. Eu acho que a gente tem muito ainda pra evoluir. O basquete tem muito pra evoluir. Mas eu tô gostando, cara. Eu tô gostando porque, assim, as caras falam assim, ah, mas estão imitando os Estados Unidos. Eu vou imitar quem, cara? Quem que eu vou imitar? O Afeganistão? Desculpa, não sei nem se o Afeganistão tem basquete, cara. A gente tem que imitar, cara. A gente tem que correr atrás de quem é bom, cara. A gente tem que, sabe?
Eu acho que imita é pouco.
Não, mas quando a NBB, quando colocaram a NBB, quando veio a NBB, se não fala a memória, a NBA tinha uma parte nisso. Era uma parte da NBA e uma parte da Globo.
Tá.
E aí eles montaram a NBB. E, cara, isso só faz crescer o basquete no Brasil. Então, assim, eu assisto, cara. A Cris, minha mulher, fala assim: a gente assiste um jogo da NBA e a gente assiste um jogo
da
NBB. Claro, tem uma diferença gigantesca. Toda a estrutura de ginásio.
Eu ia falar exatamente a coisa que me faz mais. Me chama mais atenção. No seu ponto de vista, qual é o salto o mais gritante que tem?
Os caras são do outro planeta, cara.
O que eu falo assim...
Os caras são de outro planeta,
quando eu vou assistir a NBB, sabe o que me incomoda? A escuridão das quadras.
Cara,
não a iluminação que a gente tem nas quadras. A iluminação.
A grande diferença da NBA para a NBB tá na educação.
É um fato também.
Por quê? Porque... desde que você entra numa universidade, na high school, né, que fala, né? Cara, o esporte, ele é algo que existe desde pequeno, cara. Então, assim, o governo, ele incentiva o esporte, ele incentiva...
Você forma um atleta e forma um humano também, né?
Você forma um ser humano, cara. O esporte te tira de um monte de coisa errada, cara.
Pega jogadores de NBA, eu tava vendo esse scout há pouco tempo, essas informações... A porcentagem é quase nula de ex-atletas da NBA que estão passando dificuldade. Quase nula.
Mas eu acho...
Por quê? Porque tem uma educação financeira, né?
Cara, não, os caras ganham muito dinheiro.
Mas e também tem educação
financeira. A Maria do Brito travou alguma coisa aí. Mas
já estamos aqui.
Tá? Cara, é assim, eu acho que assim, tá na educação, cara, tá no incentivo.
Tá, mas a gente vai continuar no papo de basquete.
Não, tá no incentivo do esporte. Então, assim... Claro, o que você falou é uma verdade. O ginásio, você entendeu?
O Brasil, jogo, o público, a narração, pra mim tá ok. Sim. É a iluminação que me incomoda.
Não, cara, eu acho que
escura.
A iluminação, a quadra, é lógico, né?
Agora, se fizer um Ctrl-C, Ctrl-V de NBA pra cá, vamos lotar tudo que é estádio. Porque eu assisti vários jogos lá, né? Morei lá, assisti muitos jogos. Toda vez que ia pra lá, assisto os jogos da NBA. Adoro assistir jogo da NBA lá.
Uhum.
E o jogo da NBA é um show lá.
É um espetáculo,
você,
né?
É um evento que você tem,
cara,
de 3 horas.
Um ginásio de lá cabe quantas pessoas, cara?
Ah, você põe ali fácil, ali 40 mil pessoas, 50 mil pessoas.
Pois é, cara.
Facilmente.
E não é um.
Não, não.
Todos.
Não, são todos.
Todos.
E tem vários jogos. Todos. Se você pegar... não tô nem falando do se você pegar os play-ins, você vai ter jogo todo santo dia em vários lugares.
Sim, cara.
Todo jogo tem jogo.
E tudo entupido, cara.
E é aqui, não é um papinho igual o futebol, não. O cara joga hoje e depois de amanhã ele já joga de novo.
É.
Não tem essa de, o cara tem que esperar muito tempo, não. E então, falando em NBA, você dá o joinha pra esse... Não.
Cara, é lógico. Michael Jordan, cara, ele é batedor de recorde. Você assistiu o
The Last Dance?
O documentário dele,
lógico.
Cara.
Assiste depois o da Nike
sabe
também.
Sabe qual que é? Já me falaram, um amigo meu falou. Sabe o que eu vejo, cara? Por exemplo, quando eu falei que tem muita gente que fala mal do Oscar, que fica falando um monte de groselha do Oscar, eu vi. Do Magic Johnson, do Michael Jordan, que muita gente também Mas por quê? Porque os caras, eles queriam entrar num nível de excelência tão grande, e que para ter esse nível de excelência grande, os caras, eles assim, era hiperfoco, cara. Então eles treinavam manhã, tarde, noite. Eu lembro, eu jogava basquete no Corinthians, e o Marcel, que é outro gigante do basquete brasileiro, Marcelo. Foi parceiro do Oscar, o Oscar e o Marcel. Que, o Marcel, cara, eu jogava na categoria de base do Corinthians, eu acho que era juvenil, e o Marcel estava no principal. Então, ele terminava o treino dele, ele ia treinar com a gente. Acabava o treino da gente, ele chutava, no mínimo, 500 bolas. Saía todo mundo do ginásio, ele pegava o negócio e, ó, 500 bolas. Eu cansei de ficar até tarde com o Marcel, eu passando bola pro Marcel. Parece. Eu era moleque, cara. Cara, eu falei assim, eu vi esse cara meter uma bola, uma pera, do meio da quadra contra os Estados Unidos, ganhou.
Que não foi sorte.
Não, cara, aquilo lá, cara. Aqui é meme. Porque você faz isso em treino.
Sim, você faz em treino.
Bom, enfim. E aí ele ficava arremessando. Ele falou assim, pô, eu vou ficar pra... Ele, um dia ele falou assim, pô, você pega a bola. Eu falei, lógico, eu pegava a bola. Toda vez ele arremessava. E, cara, era ir nas pontas e da linha dos três. Ele já mandava da linha dos três. E pá, pá, pá. E, cara, absurdo, é impressionante, né? O nível de excelência que esses caras têm. Então, cara, se você não tem esse nível de excelência, ele vai te cobrar. Porque o quê? Cara, ele vai querer um time que tenha pessoas iguais a ele, porque ele quer ser um vencedor, né? E isso você vê até num documentário do Ayrton Senna, cara. Ele não sabia dirigir direito na chuva. O que que ele fez? Chovia, ele ia para Interlagos, catava o kart e ia para Interlagos.
Sim.
E sentava o pau no kart para fazer as curvas, para fazer não sei o quê. Cara, teve uma entrevista, o cara era tão bom, cara. Ayrton Senna, ele era tão bom que ele fez um cálculo matemático de troca de marcha em Interlagos para saber quantos milésimos de segundo ele ganhava numa volta, somando todas as voltas, quantos segundos ele ganhava. Ele ficava à frente do segundo colocado por esse atraso de troca de marcha.
E o cálculo é bizarro.
E o cálculo é perfeito, cara.
Porque é RPM, rotação, gravidade.
Então, cara, os caras têm um nível de excelência e que são poucos que têm, cara.
São pouquíssimos.
Então, assim, cara, Ayrton Senna, Oscar Schmidt.
Tem uma pessoa aqui que eu ainda quero mostrar pra você. Pera aí só um segundo. Quero ver se você dá o joinha ou se você não dá o joinha.
Manda. Essa é a rainha, né, cara? Ela e a Paula.
Brincadeira, que essas mulheres me fizeram comemorar, cara, não tá,
cara,
na história.
O que esse povo, Ayrton Senna, Oscar Schmidt, Hortêncio, cara, era a minha referência, que eu era, cara, eu era pivete, cara, eu era jogador de basquete. Eu joguei basquete durante um bom tempo. E eu fui profissional de basquete. E, cara, então, cara, o zóio brilhava, assim, eu via Hortêncio, cara. E o que que eles me fizeram chorar, cara, com conquista aqui de... Cara, porque imagina, cara.
Foi a Hortência, Hortência e a Paula jogando. Uma era maravilhoso, né? Cara. E eu vou falar um negócio pra você. Sabe aquela crush de juventude, de adolescência? Eu tinha um nas duas, gigantesco. Cara, que todos nós que nós tivemos, né?
Ah, não. Cara, você tinha um crush com a Hortência, cara? Então, você
sabe
o
que era? Achar bonita. O jeito de jogar, estilo de jogar, sabe? A forma de jogar.
Porque eu amo a Hortência. Eu acho ela incrível, mas assim... Bonita!
Gosto, né? Não se discute.
Mas, cara, eu acho ela incrível. Dou joinha pra ela. Lógico, cara. E você já reparou que há uns anos atrás, a gente sempre teve algumas coisas assim duplas, né? Por exemplo, o Oscar, no basquete, Marcel. E Marcel. Aí tinha Paula e Hortência. A gente teve Romário e Bebeto em conquista. Cara, hoje a gente não tem mais isso não, né, cara?
Não, esquece. Hoje não.
Hoje a gente não tem, hoje, né? Acho que é a única dupla, assim, que... Não, deixa eu ficar quieto.
Não, melhor, deixa porque eu segurei, quieto, porque ainda tem mais, gente aqui,
manda,
ó. Eu vou querer se você dá o joinha ou não dá o joinha pra essa pessoa aqui.
Pô, cara, eu tava vendo uma entrevista hoje do Carlos Alberto de Nóbrega, do Roda Viva, que ele participou.
Sim, muito boa.
Que eu sou fã demais do Carlos Alberto de Nóbrega. né? E, cara, eu tava vendo uma entrevista e ele tava falando sobre o Silvio Santos, cara. É lógico que você tem que dar um joinha pra esse homem, cara, porque ele tem mais de 90 anos, irmão. E eu, assim, é o que eu falo. Cara, se você... É tudo nível de excelência, cara.
É.
Os caras são todos níveis de excelência, cara.
Você chegou a
ele
assistir.
Ele era um engraxate. Aí, cara, ele foi...
Virou caminhão. Vai
e tal, e pã, e pá. Cara, ele virou dono... E ele não tem sócio, hein, papai?
Você acompanha, você assistiu a série O Rei da TV?
Não, não vi.
Recomendo não. A todos assistirem.
Cara, mas tem muita gente TV. Falando é muito mal disso, cara.
Ah, eu vou falar que, assim...
Entendeu? Falando coisa muito
é
mal.
Uma coisa é, pra quem você...
O próprio Carlos Alberto, eu vi entrevista com o Carlos Alberto, ele falou que teve coisas que aí que...
O meu pai não é, não é... Mas a gente tem que entender que uma série é uma série. A série não tá escrito na série... Silvio Santos. A série não é Silvio Santos. A série é O Rei da TV.
Eu quero assistir, eu
é
quero
claro
assistir.
Que vai ter elementos ali que podem ser verdadeiros ou falsos, mas são elementos
toda vez
que
você,
geram
acho
ali,
que
né?
Toda vez que você tem uma série, uma biografia, um filme, alguma coisa assim, sempre vai ter as pessoas que gostam,
claro,
e as pessoas que não gostam. Eu tava vendo, olha que engraçado, né? Essa semana eu assisti um filme do Renato Russo, chama Somos Tão Jovens.
Somos Tão Jovens.
Incrível, cara.
Que ator tá maluco.
Incrível. Que o mesmo moleque que fez o irmão do Zezé de Camargo no filme,
isso,
dos dois filhos
é
de Francisco, ele fez o Renato Russo.
Ele é genial, aquele menino é muito bom.
Me perdoa, eu não lembro o nome.
Também não me recordo,
mas,
se alguém lembrar.
Cara, se alguém lembrar, manda aí. Mas o moleque é incrível, cara. Aí acabou o filme, cara. Aí eu falei assim, aí tô lá no YouTube, pô, aí tem alguns... comentários de algumas pessoas, né, que o Felemos, que era o batera,
tá.
O irmão do Fê, que era o guitarrista, e do Dinho Ouro Preto. Então, existe, cada um fala do seu ponto de vista.
Vai ter o seu ponto de vista.
Mas,
ali,
cara,
tá,
eu achei o filme incrível, cara.
Eu vou falar que...
Mas eu não assisti
O Rei da TV.
O Rei da TV.
Com certeza vai ter pontos ali. O Carlos Alberto falou que pintaram o pai dele de uma forma que parecia o pai dele um carrasco. E, na verdade, eu conhecendo a história do pai dele... Eu assisti aquilo não entendendo dessa forma. Eu assisti aquilo entendendo só um momento passando. Mas tem mais aqui, ó. E eu vou falar pra você.
Ó, minha mãe ali, ó.
Você dá o jornal. Cheguei. Terezinha. Ó, Terezinha.
Terezinha.
Se você te dá o likezinho ou não, eu vou acabar tomando um processo com a cara dessa.
Vai.
Se você dá o like ou não.
Ela
pra
é
esse
joia.
Jovem aqui, que vocês não souberem, ele vai explicar quem é esse...
New Agra, cara. Cara, eu tenho eu tenho uma gratidão tão grande por esse cara, porque o Neil, ele me abriu portas, cara. O Neil, ele me abriu portas. Uma vez eu...
Ele é manobrista?
É. Não, ele é zelador de prédio.
Um abraço pro Neil, pô.
Beijo, papai.
Maravilhoso, Neil.
Cara, o que acontece? Eu me aproximei do Neil pelo basquete.
Tá.
A
o
gente,
Neil também, né?
O Neil foi jogador de basquete, jogou em Recife, né?
Jogou em Recife.
Então, o tio dele é o Agra, grande jogador de basquete. Enfim, e a gente se aproximou mais pelo basquete, não tanto pela comédia. Ele falou, pô, a gente fez um grupo tal de humoristas que jogavam basquete e eu ia na casa dele pra bater bola.
Ah, que legal.
E a gente ficava lá arremessando, batendo bola e tal, não sei o quê. E aí depois o Neil veio, o Neil me convidou pra fazer parte de um grupo que era de noite de teste chamado Laboratório de Stand-Up.
Tá.
Que era feito no Pico, no bar do Pico. E cara, olha quem fazia. Neil Agra, Bruna Luizzi, Rodrigo Marques, Kedney Silva.
Que
só
time, hein?
Tinha. Era pancada, era grande,
que
cara.
Que time,
e aí
você falou uma das pessoas aí, você falou uma humorista.
A Bruna?
Puta, eu sou fanzaço da Bruna,
cara.
Fanzaço da Bruna. Vou falar, ó. Poucas pessoas que eu. Você me conhece muito bem, e poucas pessoas que eu tietaria pra uma foto. Ela tietaria pra uma foto.
E aí, cara, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer laboratório, cara, eu tremia.
Foi o Thiago Mendonça que fez o papel.
Tiago Mendonça.
Thiago Mendonça.
Desculpa, Tiago.
Mas
enfim. O Neil me chamou para fazer o laboratório. Falou, vamos lá, papai, vamos fazer o laboratório, teste de piada. O laboratório é um teste de piada que você, toda semana, você vai com um texto novo e é gravado, e se o vídeo ficar legal, você manda pro YouTube para alimentar suas redes sociais. Enfim, ele virou para mim e falou assim, vamos? Eu falei, vamos, cara. E foi uma das vezes que eu tive eu tenho um problema muito sério, que o meu cu tem mal de Parkinson, né? Porque você treme pra caceta, cara, né? E o meu, o brioco travou, cara. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? O cara só tem fera aí, cara. Aí ele virou, aí eu lembro, eu nunca me esqueço, cara. Eu até hoje eu falo. Eu tava pra entrar, pra subir no palco, tava lá começando, o Quedinho, Quedinho Silva, virou e falou assim, e tava ele, tava o Nil, e aí ele, eu falei assim, ele falou, e aí papai, vamos lá, não sei o que, eu falei, cara, tô, ele falou, tá nervoso? Eu falei, pô, pra caceta, cara, ó com quem eu tô fazendo show, cara, você, o Nil, pô, papai. Ele falou, irmão, sobe e se diverte, nós somos tudo amigo, irmão.
É um fato, né?
Sobe lá e se diverte, a gente, nós somos amigo, não tem o que, cara, vai.
Eu já escutei essa frase de alguém um dia falando pra mim.
Porque falaram pra mim. E aí o Nil, aí cara, o que acontece? Vamos falar do Nil. É, o Nil começou a me chamar pra fazer abertura de show dele.
Tá.
E eu fiz muita abertura de show do Nil, cara. E, cara, ainda faço. Se ele manda mensagem, fala, vamos lá, vamos, papai, vamos lá, vamos abrir o show. Então, cara, eu tenho muita gratidão porque é o que eu falo. Tem pessoas, cara, que acham que você vai colher a colheita do outro. Não, você não vai. Ele tá te abrindo espaço para você mostrar o teu trabalho, porque ele confia no teu trabalho. E o Nil confiou no meu trabalho, né? E não só o Nil, né? A BlaBlaArt, de uma forma geral, que é a produtora, que tem a Tati, né? E o Rafa, eles confiaram no meu trabalho. E aí eu comecei a fazer vários shows com o Nil. Abrir shows. E isso abriu uma porta gigantesca pra mim, porque as pessoas não conheciam o meu trabalho. Hoje eu vou fazer show, cara, as pessoas falam assim, cara, eu te vi numa abertura do show do Nil e adorei teu show.
Isso é legal.
Eu fui fazer meu solo em Sorocaba, no Black House, e eu perguntei, cara, quem me conhece levanta a mão. O cara levantou a mão e falou, cara, você me conhece da onde? Aí eu falei assim, pô, eu vi teu show, você abriu o show do Nil aqui, e eu gostei muito do teu show e eu voltei pra ver teu solo. Isso não tem preço,
isso,
cara.
Isso é muito legal,
isso,
né?
Não tem preço. Então, assim, é lógico. Nossa, eu dou muito joinha pro Nil, porque o Nil, cara... E é um amigo, né, cara?
Sim, sim.
Virou um amigo, né?
E a frase que ele te falou foi uma frase que eu escutei de um grande amigo meu também uma vez, em uma situação parecida com a sua, que foi você falando pra mim, sobe e se diverte no palco.
É, cara, tem que subir.
Aquela abertura de show do seu show.
É, cara.
Abertura que eu fiz do seu
porque,
show.
Porque, assim, cara, é subir e se divertir, cara. Não tem outra coisa.
E aquilo ali deu uma diferença muito grande pra tu.
Cara.
Mas eu ainda tenho mais uma pessoa.
Manda.
É a última.
Manda.
Que eu quero saber se dá um joinha, se não dá um joinha pra esse cara aqui.
De Moraes, lógico que eu dou um joinha, cara. Esse louco... Me viu, cara, dou um joinha pro Marcelão, lógico, cara. E é por causa desse louco aí, cara, que eu tô fazendo stand-up, cara. Eu tava fazendo uma peça, cara. Uma peça. Era uma comédia. E aí eu chamei um amigo que tem o Marcelo como amigo em comum. Ele falou, pô, vou levar um amigo meu que é humorista. Eu falei, leva, cara. E aí a peça deu tudo errado, cara. Sabe quando a peça dá tudo errado?
Azedou
a tudo. Peça não tinha pé nem cabeça. Era um negócio meio doido. Quer dizer, até tinha pé e cabeça. Na véspera da estreia, a atriz, que também era diretora da peça, ela teve uma treta com um casal que fazia a peça. E ela mandou os dois embora, irmão.
E foi que acabou.
Ela mandou embora. Falou assim, você e você estão fora da peça. E a gente estreava no dia seguinte. E eu falei, eita, laiá.
Aí que é bom, hein?
Aí o cara ia, a treta comendo, não sei o quê. Eu sei que os dois saíram, mas quebraram um puta pau. A gente tava ensaiando no local que ia ser a peça. E, irmão, deu um pau. Que, cara, eles foram embora. Aí ficou eu, o Fred, que era um outro ator, e ela. E aí ficou os dois com cara de pirulito, né, cara? Falei assim, e aí, cara, o que nós vamos fazer? Falei, aí eu, na hora que acalmou os anos, falei assim, Fiota, o que que acontece, cara? Como é que nós vamos estrear? Ela falou, eu já sei o que vai acontecer. Eu falei, tá bom, o que que vai acontecer? Você vai fazer o papel dos dois, você sabe a fala de todo mundo, você vai falar. Eu falei, eu? Pô. Ela falou, é, você. Eu falei, como? Não tem como.
Não viaja.
Ô, nenê, não faz isso, Padawan.
Aí você acaba com o nome.
Cara, eu sei que a gente fez 3 espetáculos.
Tá.
E eu não saía do palco.
Puta, que estresse que foi, hein?
Eu não saía do palco, eu ficava assim, eu saía, pra não falar que eu não saía, eu saía, ficava 30 segundos
e voltava. Só a troca,
só a troca.
Só a pausa ali.
Uma hora e quinze, eu de cara com o público. E eu falei assim, cara, e assim, improviso, né, cara? Improviso. E aí, numa dessas, o Marcelo tava na plateia.
Tá.
Acabou o espetáculo, ele virou pra mim, a gente foi cumprimentar o Sidney, que era o amigo que tava na plateia, e aí ele me apresentou o Marcelo. E aí o Marcelo olhou pra mim e falou assim, cara, você, cara, eu dei muita risada contigo, você é muito bom. Eu falei, porra, obrigado. Ele falou, você já fez stand-up? Eu falei, não. Quer fazer? Eu falei, não. Não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, cara, porque, pô, você imagina. E ele tava fazendo o espetáculo no Ruto Escobar. E ele já tinha, pô, uma caminhada já, né? E aí ele falou, vai lá no Ruto Escobar. E ele tava abrindo um bar, junto com esse Sidney, que foi ver o espetáculo. E ele falou, vai lá, tal, não sei o que. Aí eu comecei a ir em show de stand-up, que eu nunca tinha ido. O stand-up também tava meio que...
Era o comecinho, né?
Não era muito começo, não. Porque tava o Marcelão já tinha... O Marcelão já tinha aí uns... No mínimo uns 5 anos já que ele tava em cartaz.
Mas era aquele começo pra engranar. Né?
É,
pra engrenar,
então,
né?
Mas já existia, né, cara? E não tinha tanto material como tem hoje no YouTube. Então,
hoje
assim,
tem
cara...
Muita coisa.
Aí eu falei, tá, eu vou. Aí eu comecei a ir nos shows. Porque aí, nesse show que o Marcelo fazia no Ruto Escobar, cara, tinha Thiago Ventura, tinha... Afonso Padilha, tinha o Igor Guimarães, tinha o Daniel Pinheiro, tinha Cassiano Batalha.
Só gente pesada.
Só tinha os caras que faziam já o stand-up há muito tempo. O Gui Preto, o Átila Chimê, cara, tinha então, assim, tinha muita gente, cara. Eu até... Enfim, aí eu ia lá e comecei a ver como é que era. E aí ele virou e falou assim, cara, e aí ele me deu os 2 livros do Léo Lins pra estudar. Ele me deu um livro da Judy Carter, que todo mundo que começa na comédia lê.
Sim.
É, a Judy Carter e tal. Então, eu fui estudar. Porque a comédia, stand-up, o tempo de piada e a forma com que você faz o humor, ele é muito diferente de um teatro, da televisão. Né?
Totalmente
ele
diferente.
É tudo diferente.
Diferente daquele amigo que é divertido no churrasco.
É, do tiozão do churrasco. Então, enfim, ele é muito diferente. E aí eu fui estudar, o Marcelo foi lá e falou assim, ó, toma. Aí beleza, aí ele inaugurou o bar dele. Aí eu comecei, era de quinta-feira no Ipiranga lá, cara. Já brejar. Eu falo brejar, os pelos do Marcelo arrepia tudo.
Arrepia tudo, ele adora.
Mas enfim.
Sente uma saudade.
É, deixa quieto. O que acontece, cara? Eu comecei a ir no brejar. Toda quinta. Eu ia lá e a mesma galera que fazendo teatro, fazendo bar. Ia mais gente. E aí eu fui conhecendo a galera e tal, não sei o quê. Aí eu só sentadinho, um dia ele virou e falou assim, e aí, tá curtindo? Eu falei, tô. Ele falou, então, semana que vem você sobe no palco. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, ó, escreve um texto de 3 minutos e manda pra mim. Porque antes, cara, pra você começar assim, por exemplo, você passava por um crivo, cara.
Sim.
Porque assim, aí vem aquela coisa, cara, você não pode contar piada de salão, você não pode copiar piada de outro comediante, você tem que fazer o teu texto, é autoral, você tem que escrever ali. E tem
se
que
vira.
Ter o formato, você tem que
claro.
Ter, né? Enfim, cara, eu escrevi um texto lá e mandei pra ele. Ele falou, pô, ficou legal. E, cara, como eu vim do teatro, o Bruno tá falando, o Bruno, cara, ele é um dos caras que me viu pela primeira vez fazendo show, cara.
No comecinho.
É o Bruno, o Bruno Estevam. Então, assim, ele, por isso que ele tá falando, texto do Uber, né? A gente já vai falar, vou falar um pouquinho mais do Bruno daqui a pouco. Então, assim, eu fui, cara, e como eu vinha do teatro, cara, palco não me assustava. A única diferença é que eu tava acostumado a fazer teatro, então eu dividia palco com outros atores.
No final das contas, se você colocar na cabeça como tá, o meu stand-up é um monólogo, ok.
Cara, não.
Eu digo num formato de você não dividir o palco.
Não, porque
né?
Assim, um monólogo, às vezes, você tem um personagem.
Tá.
Tá? você tem uma persona ali, um personagem. O stand-up, cara, é a mesma, é o que eu falo. A mesma roupa lavada que você vai na padaria com o papão,
é que você vai subir
sobe
no palco
pra fazer o show do stand-up.
É isso, é cara lavada, né?
Então, cara, aí eu falei, vambora, cara. E eu fiz os 3 minutos. Pô, e foi legal. Falei, porra, que bacana. E, cara, e aí eu comecei a fazer toda semana no bar. E o Marcelo falou uma coisa pra mim. Falou assim, cara, o dia que você se acostumar com o bar e você fizer a galera rir no bar, acabou. Você faz a galera rir em teatro, você faz a galera rir em qualquer lugar. Porque no bar, cara, você briga com o garçom que tá passando, com a galera que tá conversando, com o espremedor de laranja que tá lá.
Liquidificador.
No meio da piada, levanta a mesa e começa. Parabéns pra você.
Cara, é verdade. Cara, é um desafio gigante.
Então, assim, é um desafio você fazer em bar.
É verdade.
Então, quando você faz em bar, cara, e você rola, você conquista a plateia dá risada, aplaude o teu texto dentro do bar, mesmo com tudo isso em volta, olha que você vai pro teatro, cara. E foi o que ele fez. Ele falou, cara, aí foi até um dia que ele falou, cara, você vai fazer no teatro. E, porra, foi incrível.
Delícia, então, né?
Pô, Marcelão, tamo junto. E agora ele tá fininho, né?
Ele me pediu até uns contatos de umas coisas aí, que ele tá fininho,
Calma,
fininho,
papai, calma.
Falei pra ele, vá maneiro, vá devagar, vá sossegado. A gente tá chegando na nossa parte... Cara, sempre é muito rápido a gente batendo
papo. Já tá acabando?
Chegando na nossa parte final.
Pô,
não é uma coisa... É uma coisa que... O tempo voa aqui com a gente. Bom, você já sabe que você vai ser o nosso... Você vai ser o nosso correspondente para trazer novidades para a gente aqui direto. Mano, mexe, eu quero
lá,
você,
cara,
por aqui. Você
lá.
Sabe disso.
Bora,
tem um apreço
é um
muito grande por você.
É um prazer enorme estar aqui, cara. Você sabe.
E quero deixar um registro ao vivo aqui que eu fiz em off. Comentei em off. Mas vocês não têm ideia da curva hoje que o Berê tem.
A curva glicêmica,
não é a
cara.
Curva
é muito
glicêmica,
açúcar,
não é a
cara.
Curva glicêmica,
com
não.
Muito chocolate.
Que hoje eu posso falar com muita propriedade. Que para mim... Em termos de palco, stand-up é top 5 Brasil. Pra mim, não é porque é meu amigo, não, é porque eu gosto do estilo.
É que meu banana hoje, ele fica assim. Não. Toda vez que ele come banana hoje, com casca, ele fica desse jeito. Não, ele faz essas goiabas aí.
Tô falando sério.
Não, cara,
casca
obrigado,
não tem potássio.
Obrigado, cara. Eu fico lisonjeado com o Corujão, mas, cara, não. Tem muita gente boa aí pra cima. Cara.
Não quer dizer que não tem gente boa, tem gente boa, mas é que cada um tem seu top 5.
Ah, não.
Não é?
Eu agradeço, cara. Eu fico muito feliz, cara. É assim,
você
a gente
tá
tem que saber
receber
elogios e aceitar. Então eu agradeço, cara. O elogio e falo a mesma coisa de você, cara. Isso aqui tá incrível, cara. Pra quem viu começando, pra quem viu. Você
viu
coisas,
isso aqui começar.
Pra quem viu começando, cara, você tá de parabéns, teu programa tá incrível, cara. E eu só tenho que agradecer. E é um prazer enorme estar aqui, cara. De verdade. Volto quantas vezes quiser.
Tem portas abertas aqui. Mas, e tem show do Umbanda essa semana?
Show do Umbanda. Tem. Cara.
Solo seu também tem?
Cara, solo. Por enquanto.
Como é que estão? Vai ter
por, o solo, por enquanto, não, porque eu tô modificando algumas coisas no meu solo.
Tá.
E eu tô negociando algumas coisas também.
Legal.
Mas, show. A gente vai ter. Eu tenho um show do Umbanda. Quer ver?
Queremos uma agenda do show.
Vamos lá, papai. Vamos lá. Umbanda Comedy Show. Umbanda Comedy só. Não tem o show. O Umbanda, a gente vai fazer dia 15 de julho agora no Clube do Minhoca, que é um bar de comédia que tem no centro. É, no Clube do Minhoca. Dia 15, a gente tá no Clube do Minhoca.
15 semana que vem, né?
Dia 20. A gente está no Teatro Corinthians, né? E dia 29, a gente está no Teatro Isaac Newton. Isso é um Umbanda Comedy. E em agosto, nós vamos entrar numa temporada no Hilários ABC. Toda terça-feira, um Umbanda Comedy vai estar no Hilários ABC. Então, corre, compra teu ingresso. Você não assistiu? Vai assistir. Assistiu? Vai assistir de novo, porque a gente já mudou todas as piadas.
Não, maravilhoso.
Né? Mas eu quero falar o seguinte, cara, que dia 16, agora...
Domingo.
16, domingo, eu e o Bruno, a gente se uniu aí pra fazer uma doideira, que a gente tá produzindo alguns shows.
Legal.
Né? Aonde? A gente tá produzindo shows em São Bernardo, na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, como eu falei no começo. Mas está aberto para todo mundo, né? E a gente vai começar esse... Que é o Samber Londres Comedy.
Gosto da ideia, hein? Gostei
Samber
da ideia.
Samber Londres Comedy. A ideia é do Bruno, cara.
Gostei
o Bruno
ideia,
que montou
Bruno...
essa ideia aí.
Gostei.
Que ele fala que O São Bernardo é frio, então tem um negócio
Sim, é isso mesmo.
De Londres e tal. Boa. A única coisa que parece que em São Bernardo que não deu certo, que eles tentaram imitar Londres, foi pegar aquele ônibus de dois andares.
É aqui
não deu certo, porque eles botaram dois motoristas, cara. Então não deu muito certo lá em São Bernardo com esse negócio, que um queria pro lado, outro pro... Enfim, a gente vai... Então ele montou isso tudo, é o Samber Londres Comedy, e é o primeiro show, vai ser dia 16 de julho, na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo. Vai ter, à tarde, vai ter um show infantil para crianças, que é o Vandinha.
Tá.
Né? O espetáculo da Vandinha.
Legal.
Que já teve em vários locais e que tá mandando muito bem. E à noite, às 7 horas, também conhecido como 19 horas, vai ter um show de stand-up, que tá no elenco, sou eu, o Douglas Brito e o Rodrigo Cáceres. Então, assim, cara, o elenco é muito bom.
Esse elenco, cara, é forte, hein?
O elenco é muito bom. E a gente... A venda já tem... Bilheteria Express tá vendendo já. No meu Instagram você vai encontrar, que é o @ Rogério Perê. E vai encontrar também no @ São Berlondres Comedy. Tá aí marcado, o Bruno já até marcou aí, ó.
Já tá aí pra vocês. E vocês que estão vendo a gente posteriormente aqui a transmissão, vocês vão ver aqui, os Instagrams vão estar aqui embaixo na descrição. Isso. Vou deixar aqui para vocês na descrição.
E dia 27 de julho, eu não tô, o meu solo ainda não voltou, mas eu tô voltando com o meu, com um projeto que eu tinha muito tempo atrás, que é o Berenites.
Berenites, legal, né?
Que
legal.
É uma noite de comédia que eu faço, que não especificamente é uma noite de stand-up, mas é uma noite de comédia. Tem stand-up? Tem. Tem outro? Tem imitação? Tem. O dia 27 a gente vai estar em Jundiaí, no Porco Espinho Bar. Porco Espinho Bar, dia 27 de julho. O elenco é eu, Celso Júnior e o Niso Neto.
Também só monstro. Então, cara, que é bizarro isso daí.
Assim, você que é de Jundiaí, conhece alguém de Jundiaí da região, quer ir pra lá assistir, cara? Dia 27 de julho, às 21 horas, no Porco Espinho Bar. Eu, Celso Júnior e o Niso Neto. As vendas estão sendo feitas no Simpla, mas também tem no meu Instagram, @ Rogério Berê. Sigam, que você vai encontrar tudinho lá, cara.
Vai estar tudo lá disponível.
E graças a Deus a agenda só aumenta, gratidão.
E vou falar, eu vou ser obrigado a estar no Samber Londres Comedy, hein?
Samber Londres Comedy, dia 16, né? Dia 16, domingo, não esse ou o outro.
É, eu vou, acho que eu vou ter que estar por lá, viu, Berê? Porque não tem como não estar por lá nesse daí.
Eu posso agradecer, cara, o pessoal da TV São Bernardo, cara.
Fica à vontade.
Porque, assim, é muito difícil a gente arrumar um apoio, né?
É verdade.
Pra gente de fazer a divulgação.
Sabemos bem disso.
E eu quero agradecer o pessoal do TV São Bernardo, que tá dando esse apoio pra gente e tá ajudando a divulgar, né? E agradecer também o pessoal da associação, né? Dos funcionários públicos, o Sérgio lá da associação, que abriu esse espaço pra gente, tá confiando tanto em mim quanto no Bruno, pra gente montar isso aí. Se Deus quiser, isso vai pra frente e serão mais e mais e mais shows que a gente vai fazer, cara. Será o primeiro de muitos.
Vai ser o primeiro de muitos, com certeza. Rogério Berê, meu irmão.
Oi, irmão.
Mais uma vez, eu tenho que te agradecer. Obrigado
pela sua participação. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço.
Você é fera, eu sou seu fã.
Eu também sou seu, cara.
Você sabe disso. E amanhã eu vou estar recebendo aqui no Talk Tonight Show o Leandro De Luca. Vamos falar sobre lifestyle, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar de pai, família, vamos falar da família que ele faz parte agora também.
Eu não
vamos
sei.
Falar de tudo isso daí.
Eu quero mandar um abraço, um beijo especial aqui hoje para um cara, ele sabe que eu tô falando dele, que ele tá passando por uma situação ruim, eu não vou dar nome, né, para não alarmar ninguém,
claro.
Mas ele sabe, monstro, é contigo, papai.
Então, e saiba que estamos na torcida aqui.
Tamo junto. Daqui a pouco eu tô aí, cara. E nós tamo junto. E você vai passar por essa, irmão.
Vai estar zerado logo, logo, porque a gente tem que fazer uns giros ainda. A gente ficou a ver disso.
É, cara. A gente tem
ficamos a ver o giro dos três, hein?
É o giro
ficou
dos três.
Ficou a ver,
botar
é, ficou
três,
a ver
botar
isso.
Botar a moto pra rodar
botar
todo mundo.
Botar a moto pra rodar. E você vai botar essa moto pra rodar logo, logo.
Beijo, meu irmão.
Beijo, lindão. Fica bem. Berê, obrigado mais uma vez.
Beijo. A minha mulher, a Cris que tá assistindo.
Beijão pra Cris,
pra minha
beijão pra
filha que tá ouvindo. Minha mãe que tá dormindo tarde, tadinha.
Tadinha.
Meu pai também.
Tá também dentro do
meu pai, ele deve estar vendo. Agora, se ele tiver com o aparelho desligado, ele não está ouvindo.
Mas ele está vendo, pelo menos. Pelo é uma audiência tá que está. É uma audiência qualitativa.
É isso aí.
Isso é importante. E arroba tv.sbc, que é a TV
que tá
São
dando...
Bernardo. Isso vamos aí. Dar um apoio também, porque é importante.
Ah, e o Brunão também, hein? O Brunão roda de moto também.
Então, vou botar o Brunão.
Ele fica colocando essas porcarias. É o Berê.
A moto do Berê não roda. Não roda. É, isso
ela não roda mesmo, né? Ela vai em linha reta.
Há controvérsias. Né? Brunão, a gente vai falar sobre isso.
Vai dormir, Bruno.
Fiquem com Deus. Até amanhã eu vou estar recebendo o Leandro De Luca para um bate-papo maravilhoso a partir das 8 da noite.
É o marido da... Vocês. É o marido da...
Da?
Da... Como é que... Ih, deu branco, tô ficando velho. Da filha do Fábio Júnior?
É o marido dela.
Que alegria!
Da Cléo Pires, é isso.
Cléo.
O marido dela vai estar aqui amanhã. Mas ele é o maravilhoso, Leandro De Luca. Fiquem com Deus. Amanhã, às 20 horas, estarei aqui com Leandro De Luca.
Gostei do chá de bolo.
Beijo a todos vocês e até a próxima. É Jack Dennis, Ronnie. Valeu.
Mas não é.